inspiração e o bem. Nesse inacabado poema que conta a tua formosura, deixo o meu amor em versos, só para ti, Belém. Sou Lígia Saavedra, cantora, compositora e poeta, imortal da Academia de Letras Janaíneua, Pará.
Versos no ar.
Versos no ar.
Mas égua que mistura pai d'égua.
Todo mundo sabe que a Rádio Cultura valoriza a música paraense. Não é à toa que temos mais de 15 programas pensados para fazer a trilha sonora do seu dia. Sintonize na 93,7 Cultura FM.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 8 às 11 da noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas
em ponto.
Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento. Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, o WhatsApp 985639937.
E vamos aos destaques desta edição. Espaço público tem o objetivo de ressignificar a arte por meio da resistência.
Estão abertas as inscrições para capacitação sobre atendimento de pessoas com autismo no Pará.
Defeitos de fábrica e atenção para a troca de presentes.
Campanha de doação de sangue mobiliza Abaetetuba em gesto de solidariedade. Burnout impacta entregadores ciclistas de Belém.
O FOP amplia infraestrutura científica com nova sala de cultura de células.
Campanha de doação de sangue mobiliza Abaetetuba em gesto de solidariedade.
Finalmente aconteceu! O Paysandu venceu a primeira na Série B. Já está em Belém do Pará o novo treinador do Clube do Remo. Ele é português.
E hoje tem o nosso quadro, o assunto é literatura com Marcelo Pinheiro. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, no Jornal da Manhã. Política.
A gente começa o Jornal da Manhã desta segunda, Gabriel, informando que políticos brasileiros que participavam de uma feira de tecnologia e segurança em Israel pedem ajuda para voltar ao Brasil.
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, articula o retorno dos brasileiros com o Itamaraty. Pedro Lacerda, da Rádio Nacional em Brasília, tem os detalhes.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse nesta sexta-feira que conversou com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para saber a situação dos políticos brasileiros que foram para Israel participar de uma feira internacional de tecnologia e segurança, em meio à elevação das tensões no Oriente Médio. Na madrugada desta sexta-feira, Israel bombardeou diversos alvos no Irã, incluindo infraestruturas nucleares e fábricas de mísseis. Devido às ameaças de retaliação com mísseis e drones vindos do território iraniano, a comitiva brasileira teve que buscar abrigo em bunkers subterrâneos. Pela rede social X, Hugo Mota disse que a Câmara está atenta para garantir a segurança e o retorno de todos que estão em Israel. Em vídeo publicado no Instagram, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, confirmou que está em contato com o presidente da Câmara e que ele tem dado todo o apoio junto ao Itamaraty.
Já fomos duas vezes por abril por ter tocado a sirene de aviso, mas estamos no aguardo, o espaço aéreo está fechado e já a embaixada tivemos contato, a possibilidade de antecipar o retorno, mas vamos ver como é isso, é possível. O presidente Hugo Mota tem nos dado apoio, tem falado com o Itamaraty e fiquem tranquilos, vamos ter fé.
O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que também integra a comitiva, relatou ter sido acordado na madrugada de quinta-feira por sirenes que alertavam a população a buscar abrigo diante da ameaça de ataques aéreos. Ele explicou que a comitiva brasileira está no país a convite do governo israelense e que a volta estava prevista para sexta-feira da semana que vem, mas por causa do conflito, devem retornar ao Brasil assim que for possível.
Infelizmente a gente teve aula teórica e prática. Aí veio a aula prática. Estava dormindo, era 2h55 da madrugada, quando eu acordei com um barulho, uma sirene. Abri a janela do quarto e vi que a sirene estava tocando mesmo, no bairro. Nós estamos a 20 quilômetros de Tel Aviv, estamos a 50 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Como a gente, na primeira vez que passa por isso, nunca tinha visto, ficamos muito assustados, muito tenso, muito preocupados, mas aí eles foram nos acalmando.
O governo brasileiro condenou os ataques de Israel contra o Irã e, por meio do Itamaraty, acrescentou que a investida israelense ameaça mergulhar toda a região em um conflito de ampla dimensão. A Embaixada de Israel em Brasília e o Consulado Geral Israelense em São Paulo foram fechados para o público e não tem data de reabertura. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Segurança Pública.
E a Guarda Nacional reforça a fronteira do Brasil com a Colômbia para combater o tráfico de drogas e crimes ambientais.
Os detalhes na reportagem de Victor Litaife, da Rádio Nacional em Brasília.
Força Nacional reforçará a segurança na fronteira entre Brasil e Colômbia. A cidade de Tabatinga, no interior do Amazonas, receberá por 90 dias efetivo da Força Nacional para conter crimes transnacionais na região. A medida foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, após pedido da Polícia Federal. A portaria publicada no Diário Oficial da União, em 12 de junho, autoriza o envio da Tropa Federal para a cidade, que faz fronteira com a Colômbia. O objetivo é reforçar a segurança pública, proteger a população e combater crimes como tráfico de drogas, homicídios e delitos ambientais. A operação será integrada às forças de segurança do Estado e faz parte do Plano Amazônia, ou Plano AMAS, estratégia do governo federal para o enfrentamento da criminalidade na região. A ação terá apoio logístico da Polícia Federal e será coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A decisão do governo federal foi baseada em dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que apontam aumento da violência e da atuação de organizações criminosas na faixa de fronteira. O número exato de agentes enviados à região não foi divulgado por questões operacionais. Da Rádio O Encontro das Águas, Victor Litaife, para a Rádio Nacional.
Economia e Finanças.
E agora a gente fala de economia porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garante que o aumento do IOF não vai impactar em preços de alimentos. Os detalhes com Gabriel Brum, da Rádio Nacional em Brasília.
O pacote anunciado para substituir o aumento do IOF não vai impactar os preços de alimentos e imóveis, afirmou nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo publicou a medida provisória com as medidas na noite desta quarta-feira. Entre elas, os investimentos LCIs e LCAs, que recolhem recursos para crédito aos setores imobiliário e agropecuário, vão pagar 5% de imposto de renda. Antes, eles eram isentos.
Absolutamente não, porque eu tenho outras maneiras de canalizar esses recursos que inclusive não chegam, não estão chegando no produtor. Mais da metade desse subsídio está ficando no meio do caminho, ou com o tomador, com o detentor do título, ou com o intermediário. Então, e outra parte nem é direcionada para a construção civil e para o agro. Então é outro equívoco. Isso não vai afetar minimamente. Está afetando o mercado a taxa Selic, que nós temos que criar as condições para ela começar a cair.
O ministro explicou que essa isenção nos LCIs e LCAs gerava distorção no mercado, já que outros investimentos pagam imposto. Ele disse que é possível compensar essa cobrança com regulação no Conselho Monetário Nacional.
Mas você carregar 1,7 trilhão de reais em títulos isentos, né, somando uma renúncia fiscal só desse caso de 41 bilhões de reais de isenção fiscal, eu penso que nós não estamos com a taxa de juros no patamar que está, o país não está em condição de abrir mão de 100%, né, do tributo que todo mundo paga quando compra um título do Tesouro.
Fernando Haddad disse que está disponível para debater o assunto no Congresso Nacional.
100% disponível para visitar os presidentes, os líderes, as bancadas, quantas horas precisar, não tem dia para nós, do ponto de vista do interesse público. Agora, os lobbies precisam vir para a luz do dia. Quem quer defender BET, vem a público. Quem quer defender banco, vem a público. E discute o que for. Podia fazer uma audiência pública, por exemplo, no sistema bancário e com as BETs, por exemplo. Eu gostaria de participar desse debate.
Sobre as BETs, o ministro defendeu a proposta de taxar em 18%, que era a ideia original do governo. Segundo Haddad, o setor tem lucro de 40 bilhões de reais por ano, sem gerar nenhum emprego. A medida provisória ainda equipara os valores pagos por bancos tradicionais e instituições financeiras digitais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
7:09.
7:09.
Oportunidades no Jornal da Manhã.
Aproveite aí esse início de semana para buscar as oportunidades de empregos, cursos, concursos e eventos com Cláudio Lobato.
Oportunidades.
O Ministério da Cultura está realizando uma pesquisa nacional para mapear eventos de economia criativa em todo o Brasil. São feiras, festivais, exposições e outras iniciativas culturais que movimentam o setor no país. Com as informações, o MINC vai planejar ações de fomento e promover a integração entre diferentes manifestações culturais e as políticas públicas de incentivo. Participe e colabore na construção de um panorama completo da economia criativa no Brasil. Para mais informações e o cadastro, acesse bit.ly/pesquisa_economia-criativa. A drag queen do movimento das demônias, Ellen Moon Dark, movimenta as redes sociais dela com conteúdo sobre orgulho LGBTQIAPN+, e a importância de visibilidade para a comunidade. A campanha 30 dias, 30 conteúdos sobre orgulho, visibilidade importa, é feita em prol da visibilidade por direitos, segurança e qualidade de vida dessa população no Brasil. No dia 28 de junho, Ellen vai transmitir uma live sobre o mês do orgulho com convidados, a partir das 7 da noite. Quer acompanhar a live e a campanha? Siga @dragdelua no Instagram. Atenção, poetas, compositores, músicos, intérpretes e afins de todo o Brasil. Estão abertas as inscrições para a 38ª Moenda da Canção, 14ª Moenda Instrumental e a 4ª Moendinha, que acontecem nos dias 8, 9 e 10 de agosto de 2025 em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Poesia, música nativista e instrumental. As inscrições vão até o dia 29 de junho e os selecionados terão ajuda de custo de até R$4.000. Para se inscrever, acesse moendadacancal.com.br e preencha o formulário virtual. E então, aproveita aí a oportunidade e boa semana para você. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Oportunidades no Jornal da Manhã.
7:12.
7:12.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, campanha de doação de sangue movimenta Emopa de Abaetetuba.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Conheça o Café Tiquim, um refúgio onde o tempo muda de ritmo, cheio de detalhes e afeto. Atendimento acolhedor, boa música e comidinhas deliciosas. Seja para realizar seus eventos, relaxar ou reunir os amigos, o Tiquim é sempre uma boa escolha. Mais que um café, é estado de espírito. Cerzedelo Correia, 514, Belém. Acesse @café.tiquim e confira os horários.
Você gostaria de viver em uma cidade limpa?
Ao jogar o lixo nas ruas, você suja e contribui para formar uma imagem ruim da cidade. Jogue o lixo na lixeira e mantenha Belém linda e limpa. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Só toca Pará. A música do Pará tocada do jeito que a gente gosta. Com bate-papo descontraído, com grandes nomes da música paraense. Só toca Pará. Com apresentação de Miro Sanova e Patrick William. Todas as segundas, de 5 às 6 da tarde. Aqui na 93,7. 40 anos de cultura no ar.
O samba é uma estrela cadente.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Marabá, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 23 graus.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
7:16.
7:16.
O Pará é notícia.
Olha que legal, campanha de doação de sangue em Abaetetuba movimenta a cidade no Baixo Tocantins. A reportagem é de Gabriel Nascimento.
A doação de sangue salva vidas. É um gesto altruísta que pode ser realizado por pessoas com idade entre 16 e 69 anos, desde que estejam em boas condições e pesem no mínimo 50 quilos. O sangue doado é separado em diversos componentes: hemácias, plaquetas, plasma, etc., que são utilizados para tratar várias condições em diferentes pacientes. A Faculdade de Medicina Áfia, o Colégio Engels e a direção do Hemocentro de Abaetetuba, para reforçar os estoques de sangue do Hemopa, criaram a campanha Vida Renasce num Simples Gesto. Dr. Álvaro Pinto, diretor da AFIA, Faculdade de Ciências Médicas de Abaetetuba, ressalta o objetivo principal do projeto.
Além de exercer a cidadania, mas é reforçar que esse período agora, de junho, julho, é o período de maior baixa, né, de doadores, né, seja por movimento de férias escolares, finalização das atividades nas escolas, viagens. E os bancos de sangue, né, no nosso Hemopa, eles ficam muito mais carentes, né, fica racionado, podemos dizer assim. Então, nosso objetivo é, logicamente, coletar sangue, né, atender a necessidade da população.
Para captar mais doadores e conscientizar as pessoas da importância deste gesto humanitário, o Junho Vermelho foi criado, uma campanha de saúde que se originou justamente em um mês conhecido pela diminuição dos estoques. A doação de sangue pode proporcionar bem-estar não somente para aqueles que recebem, mas também para o próprio doador, com a redução do risco de doenças cardíacas. O doutor Álvaro Pinto relata que o projeto é feito com apoio do corpo docente da Faculdade AFIA.
Seja por médicos e biomédicos. Para os médicos, trazendo um pouco da importância, do benefício, do como isso pode ajudar num processo de transfusão de sangue, que hoje uma outra pessoa pode precisar, alguém da família, até a própria pessoa que está doando, né? Então isso é muito importante. Dizer também que não tem nenhum tipo de malefício no processo de doação de sangue, é que existe uma renovação natural, orgânica do corpo humano. E os professores de biomédicos trazeram um pouco a informação da biossegurança.
Doar sangue é um procedimento simples, rápido, seguro e benéfico para a saúde. Não existe risco de contaminação porque todos os materiais são descartáveis e de uso único. Doenças crônicas como anemia falciforme e talassemia, transplantes de órgãos, tratamento de câncer, entre outros casos, são tratados através da doação de sangue. As doações de sangue podem ser feitas até o dia 18 de junho, no Hemopa Abaetetuba, localizado na Travessa Santos Dumont, número 1146, no centro de Abaetetuba, das 7 da manhã à 1 da tarde. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã. Vamos ouvir as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior com Thiago Malcher.
No último sábado, dia 14, o Amazônia Jazz apresentou um concerto dançante e repleto de sucessos nacionais e internacionais na Usina da Paz de Castanhal, município no nordeste do Pará. A iniciativa é do governo do Pará, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, SECULT, e da Articulação da Cidadania. O Teatro da Paz e a Academia Paraense de Música faz parte do programa Sons da Paz, que reafirma o compromisso do governo com a democratização do acesso à cultura, além de promover as circulações dos corpos artísticos do Teatro da Paz e da aproximação com o público. O governo do Pará entregou no último sábado, dia 14, a nova Usina da Paz do município de Capanema, no Nordeste paraense. Esta foi a 14ª unidade entregue do projeto no Pará e a primeira na região Caeté. Localizado no residencial Jardim América, a USIPAR de Capanema contará com uma estrutura ampla e moderna, equipada com salas para atendimentos médicos, odontológicos, emissões de documentos, cursos profissionalizantes, assistência social, além de espaços esportivos e culturais, como ginásio poliesportivo, piscina, quadra aberta e a praça multicultural. No Dia dos Namorados, celebrado na última quinta-feira, dia 12, o Hospital da Mulher do Pará promoveu uma ação especial dedicada às pacientes atendidas na unidade, levando afeto, cuidado e incentivo à autoestima para dentro do ambiente. A iniciativa distribuiu kits com itens femininos, como produtos de higiene pessoal e pequenos mimos, simbolizando o carinho e a valorização da mulher paraense. A iniciativa reafirma a importância de ações de humanização no ambiente, mostrando que mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade, é possível fazer a diferença com gestos simples, mas repleto de significado. Com a supervisão de João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
E o Dia dos Namorados já passou, mas persiste o problema dos presentes que não serviram ou precisam ser trocados. Então ouça essas dicas na reportagem de João Paulo Seabra.
Presentear quem a gente ama é um gesto de carinho, seja no aniversário ou em datas comemorativas como o recente Dia dos Namorados. Mas a escolha do presente exige atenção. Verificar detalhes do produto, solicitar comprovante de troca e conhecer os prazos de garantia podem evitar dores de cabeça. Como afirma o professor de Direito da UNAMA, Madison Brandão.
A gente tem duas possibilidades, quando há defeito e quando não há defeito. Quando não há defeito, não há um direito do consumidor legal, no sentido de você poder trocar. O que ocorre nesse tipo de situação é uma política comercial, uma boa prática, em que você tem uma nota de troca em até 7 dias ou até 30 dias, a depender do estabelecimento, que é ele que escolhe. Ele pode lhe informar em quanto tempo você pode trocar, que tipo de mercadoria você pode trocar e ainda está sujeito a estoque. Diferentemente quando há um vício no produto. Se você já comprar um produto quebrado, a loja ela deve te restituir o valor pago ou substituir o produto. Agora, se você compra um produto com um vício oculto, Nesse caso, o visto só vai aparecer depois, nem a loja poderia saber de si, nem você, como cliente. Nesse tipo de caso, o Código de Defesa do Consumidor informa que você deve procurar assistência técnica, obviamente no prazo de garantia, para que a loja tente resolver essa situação.
A política de troca varia entre os estabelecimentos e geralmente são oferecidos entre 7 e 30 dias. Para o professor de Direito da UNAMA, Madison Brandão, é essencial diferenciar a nota fiscal do comprovante de troca. Segundo ele, a nota fiscal é indispensável para acionar a garantia em caso de defeitos de fábrica.
Normalmente, quando a gente compra uma mercadoria em loja, a gente não tem contrato. O que a gente tem é uma nota fiscal e, dependendo do estabelecimento, se a nota fiscal não for aquela eletrônica que você recebe no e-mail, vai te dar algum documento físico e com o comprovante de que você recebeu a mercadoria. Nesse tipo de caso, você deve levar esse documento no caso do interesse da troca. Agora, tem algumas mercadorias que têm um documento próprio, chamado nota de troca. Além disso, tem algumas mercadorias que você compra que você faz um contrato em alguma loja, em alguma mercadoria com preço maior, em algum relógio, alguma joia, pode acontecer. E nesse tipo de caso, se você quiser trocar, você tem que levar todos os documentos inerentes à compra.
Mesmo com a perda da nota fiscal ou quando é um presente que geralmente vem sem esse comprovante, o consumidor não perde os seus direitos. Basta apresentar o CPF para solicitar a segunda via do documento. Além disso, se houver defeito oculto, a assistência técnica tem 30 dias para resolver o problema. Caso contrário, o cliente pode optar pela troca, devolução ou abatimento no preço. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7 horas 24 minutos.
7:24.
Giro Internacional.
Chegou a hora de acompanhar os destaques dos noticiários pelo mundo no Giro Internacional com Juliana Castro.
O Japão é uma das principais referências internacionais quando o assunto é limpeza. E apesar desta fama, o país nipônico não possui latas de lixo nas ruas. A Organização Nacional de Turismo Japonesa realizou uma pesquisa com o intuito de saber quais os principais desafios logísticos enfrentados por estrangeiros durante a viagem. O resultado foi que 22% dos turistas tinham dificuldades para encontrar onde descartar o lixo, sendo este considerado o maior incômodo da viagem. Esta questão está ligada à cultura japonesa. No país, comer enquanto caminha é considerado falta de educação, a ponto de algumas cidades proibirem explicitamente esta prática. É mais comum que as pessoas levem o alimento para casa. Lapônia, região que abrange partes da Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, conhecida pelas paisagens únicas, tem hotel que só funciona no inverno e é feito com 2.500 blocos de gelo. O hotel esculpe anualmente a estrutura com o gelo do rio vizinho para operar durante 90 dias. A região, com temperatura predominantemente baixa, que pode chegar até menos 40 graus, carrega a fama de ser a terra do Papai Noel. Para sobreviver a esta noite abaixo de zero, os hóspedes fazem check-in em uma estrutura aquecida, dotada com sauna e lareira, que funciona como um centro de convivência de 24 horas. De acordo com a organização do Ice Hotel, os hóspedes passam uma noite na suíte de gelo e depois se mudam para um quarto normal com aquecimento. No dia em que os agentes de imigração foram até um famoso lava-rápido em Los Angeles, na Califórnia, o caos se instaurou. Imagens de câmeras de segurança, às quais a BBC News teve acesso, mostram o momento em que os homens com uniforme verde-oliva se aproximaram com o objetivo de capturar Jesus Cruz, que trabalhava no Lava Rápido há mais de uma década e viveu nos Estados Unidos durante cerca de 30 anos. Jesus, que poliu carros luxuosos por anos em Los Angeles, apesar de não ter antecedentes criminais, estava entre os 6 homens que foram presos durante as 2 batidas feitas pelo Serviço de Imigração norte-americano. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
7 horas 27 minutos.
7:27.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, o FOPA lança projeto de bioeconomia na região do Baixo Amazonas.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Belém, sede da COP30. A primeira. primeira COP foi em 1994, em Berlim, na Alemanha. Desde então, a ONU convoca anualmente todos os países para a cúpula climática. A COP foi criada para prevenir as ações humanas perigosas para o sistema climático mundial. Belém, sede da COP30, 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Vem aí o 30º Festival Folclórico de Tracoteua. É a 15ª edição do Intermunicipal de Quadrilhas Juninas e Forrozão da CEMED. E para agitar os corações, o evento contará com shows nacionais e estaduais. De 11 a 16 de junho, o nosso encontro está marcado. É em Tracoteua, cidade junina, no Complexo Cultural.
Apoio Cultura FM.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 9 da manhã, maré alta às 2h30 da tarde. Em Salinas, a pré-amar acontece às 10h30 da manhã, maré baixa às 5 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece às 8h30 da manhã, maré alta à 1h30 da tarde.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
7 horas 29 minutos.
7h29.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Universidade Federal do Oeste do Pará lança projeto de bioeconomia na região do Baixo Amazonas e foca na atividade extrativista da castanha do Pará. Que legal, né? Ouça a reportagem de Marcos Aleixo.
A Universidade Federal do Oeste do Pará lançou o projeto Bioeconomia do Baixo Amazonas, revelando a economia da castanha do Pará e produtos extrativos com princípios fármacos e cosméticos. Com foco em pesquisadores, representantes de organizações da sociedade civil, produtores, gestores públicos e demais interessados no tema. A iniciativa reúne universidades federais da Amazônia e representantes de comunidades tradicionais do Baixo Amazonas, além de pesquisadores e gestores públicos. Na ocasião, serão discutidos os desafios e potencialidades econômicas da sociobiodiversidade regional. O professor do curso de Ciências Econômicas da UFOPA, Luiz Gonzaga Feijão da Silva, dá detalhes dos objetivos do projeto.
Nós vamos lançar, agora dia 10 de junho, o projeto que é denominado Bioeconomia do Baixo Amazonas, revelando a economia da castanha do Pará e produtos extrativos com princípios fármacos e cosméticos. O objetivo do projeto é revelar a economia relacionada à castanha e também a fármacos e cosméticos no Baixo Amazonas. Tá? Então, o projeto ele vai atacar um problema que é crônico dos produtos da sociobiodiversidade na Amazônia, que é a sua subestimação nos dados oficiais. Então, esses produtos eles aparecem ou subestimados ou mesmo não aparecem nos dados oficiais, o que acaba prejudicando a elaboração de políticas públicas, bem como, né, a sua investigação dentro da academia.
Composto por 4 mesas de debate, o evento aborda temas como a produção invisível, os dados oficiais, o extrativismo, os saberes tradicionais e os caminhos para o fortalecimento da bioeconomia amazônica. Pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade realizaram durante uma semana, entre o fim de janeiro até o início de fevereiro, o mapeamento de populações naturais de castanheira no mosaico das unidades de conservação de Carajás, na região sul do Pará. O projeto pretende ampliar o conhecimento sobre a região das áreas protegidas de Carajás, uma melhor gestão do território. Luiz Gonzaga Feijão da Silva informa como são estas regras.
São as regras, são as normas que são seguidas para fazer esse produto sair desde lá da produção rural até o consumidor final, passando pelos intermediários que geralmente processam esses produtos. E, por fim, a gente tem uma perspectiva histórica também. Então, nós vamos analisar como essas cadeias elas foram se constituindo ao longo da história aqui na Amazônia.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
O trabalho dos entregadores está entre os mais desgastantes. Eu conversei com uma especialista e ouça só o que ela revela sobre as consequências desse trabalho para a saúde. O burnout é um distúrbio emocional causado por estresse crônico, que costuma acontecer no ambiente de trabalho. Esta condição leva à exaustão física e mental. A síndrome causa esgotamento profissional e está presente no cotidiano de diversos entregadores ciclistas de Belém, que enfrentam um conturbado trânsito debaixo de sol e chuva, assumindo sozinho os custos do trabalho. Este cenário foi investigado pela pesquisadora Ayara Letícia Bentes, em um estudo que analisou variáveis socioprofissionais associadas ao risco de desenvolvimento de burnout entre entregadores por aplicativo na capital paraense. Ayara explica a abordagem utilizada na pesquisa.
Nessa pesquisa, eu adotei uma abordagem quantitativa com aplicação presencial de questionários a 159 entregadores ciclistas em Belém. E essa coleta, ela ocorreu entre agosto e outubro de 2023, né? E esse questionário, ele era dividido em duas partes. A primeira parte, ela coletava os dados pessoais e profissionais dos participantes.
A segunda parte da pesquisa aplicou uma ferramenta validada internacionalmente, que é o Burnout Assessment Tools, um instrumento que mede quatro dimensões da síndrome e sintomas secundários. A Yara Letícia Bentes explica quais as principais conclusões do estudo.
A pesquisa revelou que 30% dos entregadores ciclistas avaliados, eles apresentavam algum nível de risco para a síndrome de burnout, sendo que 17% já se encontravam em um estágio elevado da síndrome, né? E as principais variáveis preditoras, né, para a síndrome de burnout foram as horas de trabalho e os acidentes de trabalho.
A pesquisa mostrou que quanto mais tempo os entregadores trabalham e mais riscos enfrentam no trânsito, maior a propensão de desenvolverem a síndrome de burnout, caracterizada pela fadiga extrema, perda de interesse e motivação, irritabilidade, distanciamento da vida social e até mesmo problemas de saúde física. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:35.
7:35.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Escola Técnica, o Sistema Único de Saúde, oferece curso para profissionais que lidam com pessoas autistas. Saiba mais na reportagem de Luciana Castro.
Os servidores estaduais e municipais da saúde que atuam no atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista vão poder participar de curso que integra o primeiro eixo formativo de uma iniciativa da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública, como explica a coordenadora de Políticas Estaduais para o Autismo, Neiele Lacerda.
A formação ela será feita de modo presencial, entre aulas teóricas e práticas. A iniciativa desse eixo formativo iniciou em 2020 com a coordenadora, ex-coordenadora de Políticas Públicas para o Autismo, Nay Barbalho, que foi a idealizadora e mentora desse projeto. E é importante nós ressaltarmos que esse projeto ele já foi iniciado desde a inauguração do CETEA no ano de 2023.
Serão ofertadas 7 turmas ao longo do segundo semestre, com 20 vagas cada, totalizando 140 profissionais capacitados, com carga horária de 50 horas, dividida entre aulas teóricas e práticas. O curso visa qualificar profissionais para a identificação precoce e o acompanhamento sistemático do desenvolvimento infantil de crianças com autismo. A coordenadora de Políticas Estaduais para o Autismo, Neiele Lacerda, fala sobre a formação.
A formação, ela ocorrerá no CETEA, que fica na Presidente Pernambuco, ali próximo a Batista Campos, e está dividido por turmas. A primeira turma vai ser agora, no final de junho, e as próximas turmas vão seguir os meses posteriores.
O edital está disponível no site da ETSUS e pode ser acessado pelo site www.saude.pa.gov.br. A formação será realizada entre os dias 23 e 27 de junho, no Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista, que fica localizado na rua Presidente Pernambuco, número 489, no bairro Batista Campos, em Belém, com supervisão do jornalista Gabriel Nascimento, Luciana Castro, para o Jornal da Manhã.
O assunto é literatura.
Legislação sobre meio ambiente é o comentário de hoje de Marcelo Pinheiro no Assunto é Literatura. Vamos ouvir.
O Assunto é Literatura desta segunda-feira, 16 de junho, apresenta Legislações sobre o Meio Ambiente, um compêndio de 62 leis estatuídas pelo Parlamento Estadual, sancionadas pelos chefes do Poder Executivo do período entre 2016 e 2025 e reunidas pela Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, presidida, por sinal, pela deputada estadual Maria do Carmo, tendo como vice o deputado Carlos Vinícius e por membros titulares os deputados Ana Cunha, Paula Titã, Fábio Freitas, Aveilton Souza e Lua Gawa. São matérias que ultrapassam o caráter de conjunto normativo e vão além do aspecto regional, por estarem alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, nesse horizonte coletivo. Periódico, portanto, para conhecer esses objetivos globais da Agenda 2030 da ONU, voltados à erradicação da pobreza e à promoção de condições dignas de vida para todas as pessoas, dentro dos limites do planeta, é claro, sem comprometer a qualidade de vida das futuras gerações. Legislações sobre o meio ambiente é, principalmente, um exemplo de transformação, porque perene na estante, trazendo um QR Code para acompanhamento do porvir. Estatuída, sancionada, é nova página que a obra ganha, naturalmente, como brotam folha e flor na natureza. Porque, se da floresta se extrai a matéria-prima para a produção do papel que constitui um livro, a ela é devolvido esse preito de plantio e colheita do solo pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Palavra do Marcelo Pinheiro.
O assunto é literatura.
7:40.
7:40.
Dicas culturais.
Deixem viver a Amazônia. Este é o título da exposição do artista paraense Paulo Guimarães, que convida a uma reflexão sobre a necessidade de preservação da floresta. Confira os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
Exposição Deixe Viver a Amazônia traz arte e reflexão sobre a preservação da floresta no TRT8. Mostra segue até o dia 30 de junho e reúne 11 obras do artista paraense Paulo Guimarães. Um chamado urgente à preservação, à resistência e ao olhar sensível para a maior floresta tropical do planeta. A exposição Deixe Viver a Amazônia, do artista plástico Paulo Guimarães, foi aberta ao público na última segunda-feira de junho, no Espaço Cultural Ministro Orlando Teixeira da Costa, localizado no prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. A mostra segue em cartaz até o dia 30. O artista plástico Paulo Guimarães comenta a proposta.
A gente vai expor 11 obras, né, medida padrão, né, a técnica de gravura, e sobre o tema é assim, eu deixo um trocadilho aí, né? Deixem vir ver a Amazônia. A proposta é fazer uma junção das palavras de vir ver a Amazônia. Deixem viver a Amazônia. Ou também, né, deixem viver a Amazônia. Deixemos que a nossa Amazônia viva, sobreviva e viva, né?
Ainda mais nesse período de COP30, pois que a gente está sendo...
Isso.
Todos os olhos estão voltados
para cá. Voltados para cá, sim, sim. Para a Amazônia, mais precisamente
Para Belém.
A exposição reúne 11 obras produzidas com a técnica de gravura com estilete sobre papel cartão. Um processo que, segundo o artista, permite expressar com mais precisão e intensidade os traços da Amazônia. As obras estão disponíveis para venda. O título da exposição carrega um duplo sentido poderoso. Deixem viver a Amazônia. É tanto um pela sobrevivência da floresta diante da destruição, quanto um convite à experiência sensível. A visitação é de graça e aberta ao público durante o horário de funcionamento do TRT, até 30 de junho, 9 da manhã, às 3 da tarde. Espaço Cultural Ministro Orlando Teixeira, primeiro andar do edifício sede do TRT-8, na Travessa Dom Pedro I, 746, Umarizal. Paulo Guimarães fala que quem estimulou para criar pinturas foi o pai dele.
40 anos de idade. Mais ou menos isso, uns 40 anos de...
Quem lhe inspirou na arte?
Meu pai.
Seu pai?
Meu pai, assim, o papai era Adolfo Farias Guimarães. O papai era carpinteiro, mestre de obras. O papai assinava malmente o nome dele, né? Mas ele era um artista, assim, muito bom. Ele pintava a cultura dele, né? Telas, paisagens, paisagismo, né? Sim. Telas imensas, desenhava muito bem.
Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
7:44.
7:44.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Há 40 anos, a Cultura traz para você as notícias do Pará, do Brasil e do mundo. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação. Em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Vem que a melhor época do ano já começou aqui no pátio. Vem pro Arraiá do Pátio Belém, até o dia 24 de junho, a nossa praça central estará repleta de barraquinhas com muita, mas muita comida típica, daquelas que dão água na boca, produtos juninos, apresentações musicais e muito mais. É Arraiá pra ninguém botar defeito, Estamos te esperando por aqui. Arraiá do Pátio, de todos os santos e sabores.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, previsão de sol com algumas nuvens, sem chuva. Em Altamira, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Marajó, a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Breves, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus.
7:46.
7:46.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui no estúdio para falar tudo sobre Remo e Paysandu, que estão disputando aí a Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente começa com o Papão da Curuzu. Finalmente aconteceu a primeira vitória do Paysandu na Série B. Alexandre Santos, bom dia.
Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento. E ao nosso operador do horário é o Paulo Sérgio Pompeu, tentando recuperar da virose, forte virose Na última sexta-feira, na Curuzu, o Paysandu fez a festa, finalmente conseguiu a sua primeira vitória na Série B, 1-0 sobre o Botafogo Paulista. Leandro Vilela foi o autor do gol aos 45 minutos do segundo tempo, jogo pela 12ª rodada. Após a partida, na estreia do novo treinador Claudinei Oliveira, ele elogiou os seus jogadores.
Ele falou, a gente lutou até o final, né, uma característica das minhas equipes, eu cobro muito, né, de não parar de correr até o final, até o último minuto. A gente lutou até o último minuto. Tem muita coisa para ser corrigida, muitas coisas que eu vi, que eu acho que a gente tem que melhorar, tem que evoluir. Mas é melhor você corrigir vencendo do que você corrigir numa derrota. Né? Então essa vitória dá uma tranquilidade. Primeira vitória na competição, a gente tem uma semana para trabalhar, para corrigir, para escolher a melhor escalação, identificar os melhores para iniciar o jogo, para o próximo sábado a gente fazer um grande jogo e buscar mais uma vitória.
Renda na Curuzu, 203.440. Despesas, 105.283. Líquido para o clube, 98.176. Como se observa, o clube mandante levou menos do que deu o valor da despesa. Pagantes, 7.978. Gratuidades, 2.086. Público total na Curuzu, 10.064 torcedores. Na classificação, o Papão continua na última posição com 7 pontos. Quem está acima do Paysandu, José Vieira, tem 9 pontos, 2 a mais, que é o Atlético de Minas Gerais. O próximo jogo dos bicolores, neste sábado às 18h30, no Mangueirão com Remo, clássico 779. Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Remo, que já está na capital, o novo treinador do Leão Azul para o restante da temporada. Conta mais pra gente, Alexandre.
Remo! Conto sim, já está em Belém, Antônio Oliveira. Ele tem 42 anos de idade, é natural de Portugal. É o novo técnico remista para o restante da temporada. O referido treinador chegou na madrugada de hoje, na calada da noite, mesmo com o Remo não divulgando nada. Hoje ele será apresentado aos jogadores e a estreia dele já está prevista para sábado, quando o Remo enfrenta o Paysandu às 18h30 no Mangueirão, pela 13ª rodada da Série B. No último sábado, o Leão Azul perdeu de virada 2-1 fora de casa para o Atlético do Paraná, lá na Arena da Baixada. E o detalhe interessante, o primeiro gol do Remo, Adailton, logo aos 50 segundos de partida. Na etapa final, o Atlético empatava com o Juliano de pênalti aos 8 minutos. E quando todo mundo esperava o final do espetáculo, o Remo voltando com um pontinho, veio o tiro de misericórdia. 45 minutos com Allan Kardec de cabeça, o gol da vitória do time local. 2-1 para o Atlético. Depois da partida, o técnico interino remista Flávio Garcia tentou justificar.
Acho que faltou um pouco de paciência, principalmente quando a gente estava ganhando o jogo. A gente estava tentando forçar muito o passe, foi uma coisa que eu conversei com eles no intervalo. A gente tentava forçar o passe e entregava para o Atlético, a gente não circulava a bola como a gente tinha planejado fazer. E aí você, quando você entrega a bola para um time de qualidade como o Atlético, ele acaba te empurrando para trás, como foi o que aconteceu. Não foi nenhuma ordem, não foi nem a atitude dos jogadores que fizeram voltar. Acho que a gente errou muito passe no primeiro tempo e isso deu campo para o Atlético. Então a entrada do Hertz foi justamente para tentar corrigir essa falha, a gente conseguir ter um jogador flutuando ali no meio campo e prendendo a bola no meio campo, que a gente não estava conseguindo fazer a bola circular. De novo, enquanto o resto estava em campo, isso funcionou. E aí, na hora da saída dele, pela lesão, enfim, e a gente optou de novo pela volta do Rafael para compor a linha, justamente por causa desses cruzamentos, né? Foi isso que foi, acho que a leitura do jogo é essa, é muito difícil jogar aqui, de novo, repito, o Atlético é uma grande equipe, tem jogadores de nível de Série A e a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil.
Pois é, na classificação o Remo amanheceu na sexta posição com 20 pontos em 12 jogos. São 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O próximo jogo do Leão, no próximo sábado, com o time do Paysandu no Mangueirão, às 18h30, o clássico 779. Alexandre Santos, para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu. E a gente continua falando de esporte, porque a Tuna venceu fácil e o Águia perdeu mais uma na Série D. Os detalhes com Bruno Barbosa.
Águia!
Em Macapá, o Águia voltou a perder para o Trem, dessa vez por 2-1. O resultado fez o azulão cair para o terceiro lugar do grupo A1, com 15 pontos. Próximo jogo do time marabaense pela 10ª rodada é fora de casa novamente, dessa vez contra a Tuna.
Tuna!
E falando em Tuna, a Águia Guerreira do Brasil venceu fácil Independência no Souza. Placar de 3-0 fez a Elite do Norte voltar à segunda posição da chave com 18 pontos, muito próxima da classificação. A Cruz de Malta paraense recebe o Águia de Marabá daqui a 2 semanas.
Esporte 93.
E a gente vai falar mais desses jogos aí de Águia e Tuna às 11 da manhã no Esporte 93 dessa segunda-feira, além da rodada do final de semana de Remo e Paysandu, NBA e também a Copa do Mundo de Clubes. É, então a gente te aguarda às 11 horas aqui na Cultura no 985-63-9937. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
Barcarena sediará o Campeonato Absoluto de Xadrez durante as férias. As informações com Manuel Alves.
O Campeonato Absoluto de Xadrez deve ser uma das atrações esportivas para as tradicionais férias de julho no interior paraense. Essa competição promete reunir os melhores enxadristas do Pará e vai ser disputada nos dias 26 e 27 de julho no Complexo Comercial de Barcarena, no Nordeste paraense. O presidente da Federação de Xadrez do Pará, Leonardo Silveira, justifica a ideia de levar esse campeonato para a cidade de Barcarena.
O nosso objetivo é interiorizar, né, porque xadrez tem que ser em todo o estado. E com apoio lá da prefeitura de Barcarena, vamos levar lá para Barcarena, né, tem uma premiação boa. Barcarena está com um projeto lá no, de xadrez nas escolas. Então, isso fica como até mesmo como incentivo para as outras prefeituras, né? Já estão entrando em contato comigo, já Santa Bárbara, outras prefeituras aí também. E também tem facilidade de acesso do pessoal lá de Marabá, de Paraupé, mas pessoal que vem do sul já vem de Moju, né? Já vai pegando o pessoal dali também. Pessoal de Breu Branco tá vindo, Tucuruí.
A organização do Campeonato Paraense de Xadrez Absoluto anuncia uma premiação de R$7.000 para dividir entre os melhores de cada categoria. E o campeão ainda vai ganhar o troféu Carlos Alberto Bonifácio. Quem quiser outras informações sobre esse campeonato, o contato da federação é o 981-55-1547. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:56.
7:56. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 16 de junho de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Uma excelente semana para você e até amanhã.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.